Olá, olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores do Portal dos Dragões e Rádio Portuense. Estamos aqui para o ponto alto da semana, as paixões de Catarino, com o nosso catagol Paulo Catarino. Oh, Paulo, nós estamos muito mal dispostos, muito, muito mal dispostos, não é? Depois daquela eliminação da Juventus épica por parte do nosso Futebol Clube Porto, não é? Como estás, amigo?
Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal do Norte, ao pessoal do Sul, ao pessoal das ilhas e desse mundo inteiro que me está a ver, sempre presentes. Sim, realmente foi uma semana que estávamos em que veio uma alegria que estávamos todos a precisar. Por isso queria aproveitar já para dizer que esta vitória e esta alegria não vem compensar a tristeza que foi a perda do Alfred Quintana. E como eu tinha dito, eu queria sempre relembrar em todos os programas o orgulho e o prazer que tive em ter o Alfred Quintana no nosso clube, e o prazer e o orgulho que vou ter em vê-lo sempre ligado a tudo o que é o Futebol Clube do Porto, porque ele merece e é um símbolo do nosso clube para sempre. Portanto, queria começar este programa por dedicar esta vitória ao Alfredo e a todas as pessoas que gostam dela, porque vai ser sempre muito, muito importante e vai estar sempre presente, principalmente nestas alegrias, que foi logo a primeira coisa que eu me lembrei. Aliás, o primeiro post que eu fiz no, na, nas minhas redes sociais nem foi sobre a vitória do Porto ou sobre a passagem, foi mais sobre o Alfredo Quintana. Passando à frente, foi uma alegria tremenda, né? Uma alegria tremenda, uma justiça tremenda, uma exibição tremenda, foi simplesmente fantástico. Foi mais um momento de glória europeu do nosso clube, que nunca cansa, embora já tenha acontecido muitas vezes, nunca cansa, mas vem numa altura boa para calar muita gente, e mais à frente já vamos falar sobre isso.
É, mais à frente já vamos falar sobre isso, mas foi um guião, aquilo parecia que saiu de um filme de
Bom.
Hollywood, né? Com o Porto a
Exatamente.
entrar muitíssimo bem, depois a Juventus empata na segunda parte e há a expulsão do Mehdi Taremi, o Porto ainda
Exato.
sofre um, depois aquele golaço de Sérgio Oliveira, a Juventus ainda marca no finalzinho para dar ainda mais emoção. Que guião, Paulo!
Exato. Tal como tínhamos falado na semana passada, e como eu tinha dado a minha opinião sobre como é que deveríamos jogar, foi exatamente aquilo que aconteceu. O Porto jogou exatamente da mesma maneira, tentou procurar o golo, jogou cara a cara, não fez, por exemplo, aquilo que tinha feito com o City, que era um dos meus medos, que o Porto fizesse isso, e quando se joga para empatar, grande maioria das vezes, acabas por perder. E neste caso, mesmo perdendo, fizemos dois golos, o que era importantíssimo, e o Sérgio mais uma vez a mostrar aquilo que já pensa há muito tempo. E o Sérgio é decididamente e sem dúvida absolutamente nenhuma, o melhor treinador pós-Mourinho que o Porto teve. E inclusive na história do Futebol Clube do Porto, tirando o Mourinho, José Maria Pedroto, eu penso que o Conceição caminha para ocupar um espaço muito importante nesse, digamos assim, nesse patamar de treinadores fantásticos que o Porto teve ao longo da sua história. O Sérgio, cada jogo mostra que é um autêntico estratega e que é um motivador nato, que é um vencedor nato, e transformou o Porto completamente nos últimos 4 anos.
É, faz essa comparação com o Mourinho. Pinto da Costa, que também falou nisso esta semana, presidente do Futebol Clube do Porto, que disse que Sérgio Conceição, que viu o mesmo em Sérgio Conceição, que viu em Bobby Robson, em Mourinho, precisamente, e também em Artur Jorge, três grandes timoneiros do Porto.
É sinal que o Presidente tem uma visão ainda mais à frente do caminho e que toda a gente, por isso é que tem apostado nestes treinadores de grande sucesso. Depois daquele período de 4 anos em que os treinadores não foram que apostaram não eram maus, eram bons, mas que infelizmente por uma razão ou outra não tiveram sucesso. Também por mérito muitas vezes dos adversários, porque lá está, nós temos que dar sempre mérito aos adversários, não fazer aquilo que fazem connosco quando nós ganhamos ou quando nós perdemos. Quando nós ganhamos é sempre de mérito dos outros, nunca é mérito nosso. Nós não gostamos de fazer isso. Eu pessoalmente gosto de fazer o contrário, Se nós não ganhámos naqueles 4 anos, os outros também tiveram mérito, porque foram melhores, mas rapidamente o nosso presidente encontrou a pessoa que ele procurava e que já penso que já deve ter calado a grande maioria dos poucos adeptos portistas que ainda conseguem escrever algumas coisas idiotas sobre o nosso treinador e sobre alguns jogadores do nosso clube.
De facto, Sérgio Conceição tem tido, ao longo destes 4 anos de Futebol do Porto, vai na 4ª época, brilhantes prestações europeias, à exceção da época anterior em que foi eliminado da pré-eliminatória da Liga dos Campeões e depois também fez uma Liga Europa um pouquinho abaixo, ou bastante abaixo até, daquilo que são os pergaminhos do Futebol do Porto. Mas nas três épocas em que Sérgio Conceição conseguiu estar na Liga dos Campeões, passou sempre a fase de grupos e para já leva 2 quartos de final. Para já.
Fantástico. E como a gente tinha já falado e também já tinha dito várias vezes, a Liga dos Campeões não é um objetivo prioritário a nível de vencer a competição, porque todos nós temos consciência da dificuldade que é para um clube que investe o que o Porto investe, comparado com um clube como a Juventus, por exemplo, que só no Arthur gastou 72 milhões. Só no Arthur. Já nem vou falar nos outros. Mas é importante esta competição. Para mim, este ano era mais importante ainda que o campeonato, na minha opinião. Nunca é. O campeonato, para mim, é sempre o mais importante. Mas este ano, especificamente, eu acho que era mais importante nós fazermos uma Liga dos Campeões boa, em que nos permitisse um encaixe financeiro muito grande, porque o Porto está numa fase em que precisa disso. Estamos a sair do fair play financeiro brevemente e o Porto tem que ter capacidade para estar preparado para o futuro que vem. E este encaixe financeiro que nós temos feito na Liga dos Campeões tem sido fantástico. Fora o prestígio que nos dá, o Porto foi, esta semana foi falado em todo o mundo foi elogiado, em toda a parte do mundo, até na Sibéria devem ter falado do Porto, até os russos do polar lá do Polo Norte devem ter falado sobre o Porto. Infelizmente, os ursos de Portugal falaram pouco, muito pouco. Aqueles ursos que por aí andam, que gostam muito de valorizar, preferiram outro tipo de conversa do que não aquela que deviam ter tido, que era valorizar e muito aquilo que o Porto fez.
E valorizar muito aquilo que o Porto fez é valorizar partes muito distintas. Existe um jogo quase até à expulsão do Futebol Clube do Porto e existe outro jogo depois da expulsão do Mediterrâneo. E eu queria te perguntar ainda pela primeira parte do Futebol Clube do Porto, uma primeira parte muito personalizada, em que o Porto entra muito forte no jogo, adianta-se rapidamente no marcador e o Porto conseguiu defender baixo, conseguiu pressionar alto. E eu, que estava a comentar o jogo, saiu-me à vista nessa primeira parte, Otávio. Foi um jogador responsável por defender bem, mas depois também pela transição ofensiva, pelos desdobramentos e por gerir aquilo que é o ritmo de jogo e também por onde colocar os passes e por onde a equipe podia então ferir a equipe da Juventus. O que é que te pareceu dessa primeira parte e também de Otávio em particular?
Eu dividi o jogo em duas fases. Né? A primeira fase foi a fase da qualidade, da muita qualidade, a fase da qualidade individual e coletiva, porque na primeira parte fomos claramente superiores, sem medo, a atacar com muita gente, a defender também quando era preciso, mas a mostrarmos realmente que os nomes e que os euros que não jogam futebol. E mostramos claramente a equipa que somos. A segunda fase foi a fase em que ficámos com 10 mais uma vez, salvo a quarta ou a quinta vez esta época, ficamos com 10, em que foi a fase do sofrimento, da entreajuda, do caráter e daquilo tudo que se exige quando uma equipa fica com menos um e é obrigada a defender. E foi isso que o Porto fez, sem nunca abdicar daquilo que sabia que tinha que fazer. Tinha que fazer um gol, porque o 2-1 estava muito complicado, tu ires um prolongamento com um 2-1 já muito cansado, depois de uma luta tremenda, e aquele gol do Sérgio foi absolutamente vibrante e foi um motivo de orgulho para todos. Portanto, foi uma exibição com duas fases distintas. Eu gostei muito da segunda fase, que tivemos que defender e que tivemos que sofrer, mas adorei a primeira fase, em que foi de uma qualidade e que jogámos à equipa grande mesmo. E era aquilo que eu tinha dito no outro programa, era aquilo que nós tínhamos que fazer, e o Porto fez a pressionar alto, a condicionar muito a saída da Juventus, a fazer uma coisa que muita gente não reparou, mas que o Sérgio foi exímio, e por isso é um dos segredos desta passagem, que foi a condicionar muito os passos que o Cristiano Ronaldo gosta para atirar a baliza. Se reparar, o Cristiano Ronaldo descaía sempre para a esquerda, porque depois ele gosta de puxar a bola para dentro, procurar o pé direito para chutar. Ele nunca encontrou esse espaço, nunca. O Porto sabia muito bem que perto da área não lhe podia dar esse espaço, portanto deixava-o ir. Quando ele descia para o meio campo, deixava-o andar à vontade. Quando ele se aproximava da área, tinha sempre a cobertura que devia ter. Por isso, em dois jogos, o Cristiano praticamente não teve uma oportunidade ou duas. Estamos a falar daquele que é para muitos considerado o melhor jogador do mundo, né? Não estamos a falar, como o senhor José Manuel Delgado disse, de jogadores da terceira categoria ou que não, que são muito fraquinhos. Estamos a falar de um dos melhores jogadores de sempre e que praticamente não teve a mínima hipótese de poder alvejar a nossa baliza.
É, falas desse apagamento de Ronaldo, que muitas vezes tinha de facto que sair do seu raio de ação para procurar jogo nesse raio de ação junto da área. Havia muita densidade de jogadores portistas. Dessa organização defensiva também se destaca muitos jogadores, não é?
Tu falaste do Otávio, esqueci-me depois de referenciar o Otávio, como tu falaste, sim. O Otávio, mais uma vez, naquele habitual esquema que o Sérgio adora, com aquele falso extremo, com o Otávio a fazer aquela posição que ele tanto adora, que é quando a equipa abre, ele está na esquerda, depois quando a equipa recua, ele ocupa ali aquele espaço do meio e protege aquela zona toda. É um jogador que tem tudo, tem técnica, tem garra, tem visão de jogo, tem raça, tem malandrice, tem tudo. O Otávio é um jogador fantástico. E, portanto, esta passagem é também importante. Estes 10 milhões que entraram, salvo ver, é também importante para mim, porque é menos um jogador que nós temos que vender, e se calhar o Otávio. Bem, se calhar protegíamos o Otávio também, se pudéssemos, se ele quiser, porque não penso
se
só do
quiser,
clube.
Né?
Porque
ele tem,
muitas
ele
vezes
tem
os adeptos
que,
pensam...
tem que
Os adeptos
renovar
pensam
contrato, não é para isso?
Exatamente. Ah, ainda renovo com o Otávio. Ah, ainda renovo com este. Muitas vezes o clube quer, mas o jogador não quer. E infelizmente no futebol o jogador ainda tem o livre-arbítrio de... A livre vontade e o poder de poder escolher se quer ficar num sítio ou não. Mas nós todos gostaríamos muito que fosse possível, porque o Otávio é um grande jogador. Voltando ao que tu perguntaste, defensivamente, acho que até isto brincando um bocadinho, até o Steve Wonder via que o Pepe fez um jogo fantástico, né? Brincando um bocadinho, né? Porque foi tão claro, tão evidente a classe daquele senhor. Que mais uma vez deu uma machadada naqueles, e eu volto atrás ao dia em que o Pepe foi apresentado pelo Porto, em que eu, infelizmente, ao ler o site do Porto, vi muita gente, foram buscar um velho, foram buscar um acabado, em vez de apostarem neste miúdo de ver da formação, em vez de apostarem naquele, opa, estejam calados, vocês percebem muito pouco de futebol, percebem quase nada, e a prova está aqui, e que o Pepe, aos 38 anos, é elogiado no mundo inteiro, por uma exibição perfeita. Inclusive, foi dado o exemplo do Pepe para se mostrar a todos os jovens centrais que estão a aparecer, como o senhor Rio Ferdinand, aquele grande central do Manchester United, referiu. Devia-se pegar no, nos pequenos vídeos que há e mostrar a estes jovens novos que estão a aparecer agora o que é um defesa central. E eu nem precisava dizer mais nada, só estas palavras falam por si.
Só estas palavras falam por si. Falei também há pouco de Otavinho, que em ligação com outro jogador que, para mim, e já tinha dito isso, até defensivamente via mais qualidade do que Alex Telles, também a capacidade de sair com bola controlada e em transporte, em velocidade, que é o nosso Zaidu. E o Zaidu
é verdade, o nosso
fez
Zaidu,
um jogaço
é
incrível.
verdade. E dizes bem, o nosso Zaidu, porque eu e tu, pelo menos eu e tu, somos das pessoas que sempre apoiávamos o Zaidu
Sem
e que sempre
dúvida.
achámos que o Porto não ia ficar, não ia, era a desgraça, sair o Alex Telles, era a desgraça. E não foi, e como toda a gente está a ver, não foi, e não só o Zaidu, como também está-me a dar um prazer enorme ver o Manafá jogar. O
Manafá do outro
patinho
lado.
feio, aquele que tanta gente portista gostava de criticar e de bater, que não tem qualidade para jogar no Porto, que não tem qualidade. Meus amigos, o Manafá apanhou o Cristiano Ronaldo pela frente, meus amigos. Tenham juízo, pensem um bocadinho antes de falar, tenham respeito pelos profissionais do Porto. O Manafá é um grande jogador. E cada vez está a mostrar que é um grande jogador e que tem muita qualidade para jogar no Porto. Muita mesmo. porque quem joga desta maneira contra a Juventus, quem joga desta maneira contra o Cristiano Ronaldo, joga contra qualquer jogador do mundo. Portanto, dá-me muito prazer ver o Zaidu, muito prazer ver o Manafá, muito prazer ver o Taremi, apesar da pequena desatenção que ele teve. Nós todos criticamos o árbitro, mas o árbitro cumpriu aquilo que está estabelecido na lei. Por muito que nos custe, se calhar podia ter sido um bocadinho mais violento, mas não foi, cumpriu a regra. Portanto, mas o Taremi, o pouco jogou, fez um jogo fantástico. O outro patinho feio, o nosso Marega.
Tu como ex-jogador, como é que analisas aquela expulsão de Mehdi Taremi, não é? Aquele descontrole emocional momentâneo de Taremi.
Não é descontrole emocional. São situações do jogo, são situações muito rápidas. São centésimos de segundo, milésimos de segundo, em que tu estás num ambiente do jogo, há uma bola em que tu ouves o apito e a bola está-te ali a saltar à frente e o corpo quase que só por si responde e mete a bola longe. São situações que têm mais que desculpa, porque acontece milhares de vezes. Eu fui expulso por tirar a camisola, depois de fazer um golo já tinha um amarelo e nem me lembrei, nem pensei, porque a emoção era tanta. E a primeira vez que fui expulso foi assim: já tinha um amarelo, fiz um golo e tirei a camisola. Agora vou dizer, aquele gajo é parvo. Mas aquilo só quem está dentro do campo é que sabe viver essas situações e são momentos que tu não controlas. E pronto, e aconteceu, paciência. Os outros 10 souberam depois dar a prenda ao Taremi e no fim aquelas lágrimas dele mostrou o sentimento que todos nós temos também.
Ias falar de outro patinho feio, não era?
De outro patinho feio, que é o Marega, onde toda a gente. Eu sei que o Marega é grande e tem muito cabedal e é fácil bater no Marega. Mas o Marega é aquilo que nós já sabemos. É um poço de força, é um poço de trabalho, tem um caráter enorme, vai a todas, faz aquilo que pode. Falta-lhe alguma qualidade técnica? É verdade que sim, é verdade que sim. Mas o que lhe falta nesse aspecto, tem noutros, que já tivemos outros grandes jogadores tecnicamente fortíssimos que não tinham nem metade da capacidade do Marega. Aquela máquina de destruição e eu já tive a oportunidade de jogar contra aquele central das Juventus, o turco.
O Demiral,
porque eu era treinador do Torrense e o Demiral estava no Alcanense. Para quem não sabe, que é um pequeno clube em Alcanena, que é uma terrazinha pequenina, e no Campeonato de Portugal. E o Alcanense foi jogar no Torrense e o Demiral era o central. E no final o que ficou patente não foi a qualidade do Demiral enquanto com bola, foi a qualidade de agressividade que ele tinha. Muito agressivo, muita porrada deu ele no Estáquio, nos Gai, deu muita porrada. Ele era muito agressivo, era júnior ainda. E foi o que me saltou à vista naquela altura. E o que é certo é que passado 5 anos ele está nos Juventus. Há coisas no futebol que são fantásticas.
Coisas incríveis.
Incríveis mesmo. E este é um dos casos incríveis, porque ele depois foi para a equipa B do Sporting, e depois do Sporting foi, acho que para a Turquia, e apareceu nas Juventus. São coisas assim, é a beleza do futebol é esta. É uma defesa muito dura, e o Marega, com aquele corpo azul, é um autêntico puzzle que dá muito trabalho a toda a gente, e por mim pode continuar a falhar. Há alguns golos que falha, mas enquanto trabalhar desta forma, será sempre, para mim, titular.
O Eduardo está-nos aqui a colocar esta foto magnífica de Sérgio Oliveira. Isto terá sido uma homenagem a Costinha, não é? Ele imitou aquele festejo de Costinha em Old Trafford 17 anos antes.
Oh, David, eu acho que todos pensamos a mesma coisa quando vimos aquele livro ser naquela zona. Posso estar enganado, mas acho que todos os esportistas que viveram a maior parte desta malta nova na viu, porque alguns deles nem vivos eram ainda, ou tinham 10 anos ou 5, nem sabem. Mas nós que vivemos aquele momento, quando foi aquele livro, eu aqui em casa comentei exatamente a mesma coisa com o meu filho. Tu queres ver? Naquele momento, naquela altura, parece que estava a adivinhar as coisas e realmente saiu. Há coisas que não têm explicação. O golo naquela altura, o festejo, a passagem foi simplesmente, foi quase um déjà vu daquilo que se passou em 2004. Foi fantástico.
Aquilo foi um momento individual, aquilo que nós já falámos disto aqui, uma vez, talvez, mais ou menos, mas aquilo foi um momento individual de pura inspiração de Sérgio Oliveira, que ele pega sozinho na bola, né?
Um
Avança
pouco
em
curto.
transporte, quando os seus colegas já estavam muito desgastados, ele leva a bola sozinho, faz uma cueca espetacular a McKennie, ao seu marcador direito, e depois tem aquele rasgo de inteligência de colocar a bola por baixo, porque tem que ter inteligência primeiro. E depois qualidade técnica para fazer a bola passar por baixo da barreira e entrar então
Eu
na
acho que
baliza.
teve um pouco de tudo, porque faz parte também. Teve o talento do Sérgio, teve a qualidade do Sérgio, teve a inteligência do Sérgio, mas também teve um pouco de falta de concentração da parte das Juventus, falta de rigor, porque uma barreira daquela forma nunca pode fazer aquilo que a barreira fez. E como tu sabes, hoje em dia há muitas equipas que colocam um jogador por trás da barreira deitado. Faltou um bocadinho de rigor e faltou, se calhar, desvalorizar um pouco aquele momento e pensaram que aquilo não passaria de um pontapé para fora ou por cima da baliza. E depois, tu viste a reação dos jogadores das Juventus, foi um autêntico choque para eles quando viram a bola dentro da baliza, né? Portanto, foi um pouco disso tudo.
E tu falas que quando viste Sérgio Oliveira encaminhar-se para a bola, quando viste aquele livro daquele sítio, estavas a pensar
Ao
em
avançar,
Old
exatamente.
Trafford, estavas a pensar em Benny McCarthy, estavas a pensar naquela recarga de
De
costinha.
partido.
Aqui entra o lado mais esotérico, mais místico, mais
É
de
verdade.
crença que o futebol também tem, não é?
Tem, claro, tem. Bom, tem tudo, tem, principalmente isso, tem tanta coisa dessa. Já vimos tantas coincidências e tantos casos destes que às vezes até nós perguntamos: será que as coisas são mesmo para acontecer o mesmo dia? A mesma forma, por exemplo, vou-te dar um exemplo. O Maradona, aquele dia que o Messi fez aquele gol do Barcelona, em que tinha a camisola vestida do Maradona, depois do Maradona ter falecido, o último gol do Maradona com aquela camisola tinha sido um gol igualzinho ao que o Messi marcou. Lembras? No
Sim, sim,
Barcelona.
sim. Sim,
Um gol
lembro.
igualzinho. Ou seja, o Messi homenageou o Maradona com um golo igual àquele que ele tinha feito. Quando vestiu aquela camisola pela última vez, há coisas fantásticas no futebol. É um exemplo só daquilo que eu estou a dizer. Este é outro, e oxalá, nas próximas eleições, se passem mais casos destes, porque era muito bom sinal. Mano.
Já analisámos então grande parte daquilo que foi este jogo. E eu pedia-te também, foi um jogo com grandes imagens, grandes fotografias. Há uma icónica do abraço de Sérgio Conceição a Jorge Nuno Pinto da Costa e Vítor Baía também, por perto. Aquilo condensa o chamado ADN que tanto se fala, mas aqui é importante puxarmos do Futebol Clube Porto.
Claro que sim, claro que sim. Foi uma imagem muito bonita, uma imagem forte. Ver o nosso líder com aquela idade, com aquela pujança, com os problemas que ele teve no coração, que toda a gente sabe e que é público, e estar com aquela alma. O nosso presidente não tem, não há palavras, e a mim ainda me custa muito imaginar que houve portistas que não votaram nele. Custa muito, sinceramente. Respeito a democracia cá do nosso clube, respeito ideias de cada um, mas custa muito perceber que há gente que não votou numa pessoa que transformou o clube naquilo que é hoje. E ver isto que ele tem feito desde a contratação do Sérgio, em que estávamos a passar uma fase terrível, é que muita gente, eu lembro muito bem, é o fim do Pinto da Costa,
Ah, está
isto está a
aqui esta
acabar,
imagem.
já não tem cabeça para isto, já não tem. E depois sai-me com o Sérgio Conceição, com esta pujança, com esta lucidez com que ele fala as coisas, e é um orgulho para todos nós termos este presidente, desde que ele dure muitos anos e com esta alegria, com esta alma que ele tem, porque ele é o verdadeiro rei do nosso clube.
Mais uma passagem do Futebol Clube do Porto aos quartos de final. O Porto novamente na elite europeia. O Porto é elite europeia, como eu digo tantas vezes, e não há dúvida,
Sem dúvida.
os números
Sem dúvida.
confirmam isso mesmo, né? Sétima passagem.
Não só os números, mais importante que os números é
Exato.
a forma como a imprensa estrangeira olha para o Porto, como fala do Porto, como os ex-jogadores, ex-grandes jogadores, não são bonecos que nunca viram uma bola, que escrevem em jornais e falam em televisões, como o Pedro Brás, que nunca deu um pontapé na bola, nem sabe o que é uma bola. Falar de qualidades e de atletas, ele sabe alguma coisa de futebol. Agora, o Rio Ferdinand, o Gary Lineker, o treinador da Bélgica, são pessoas do futebol, são nomes conhecidos mundialmente. São essas pessoas que nos valorizam e que nos mostram realmente que o Porto é um grande e que é muito respeitado na Europa. Agora, o que falam aqui dentro, infelizmente, é triste, porque é no nosso próprio país, mas já estamos habituados e essas pessoas valem zero. A opinião delas vale zero.
E tu querias dar uns quantos recados, não é?
Queria dar
A
um
essas
recado,
pessoas.
tem que ser. Eu sempre fui um defensor da imprensa nacional, porque acho que a imprensa nacional é muito importante. Os jornais, e sempre cresci com o Jornal da Bola, com o Record e com o Jogo e com toda a comunicação social que existe. Sempre achei muito importante para divulgar. Agora, a comunicação social também é um bocadinho como aos clubes. Quando é mal gerida, quando tem maus profissionais, tem que se mudar, tem que se renovar. E as pessoas que estão hoje em dia na comunicação social são pessoas que estão completamente ultrapassadas, que não sabem despir uma camisola, e daí, se calhar, os problemas em que a comunicação social está, as dificuldades financeiras que os jornais têm, porque as pessoas da comunicação social têm que perceber que só vão ter sucesso quando forem imparciais. Quando forem imparciais, toda a gente vai perceber que são imparciais. Quando tratarem todos da mesma forma, toda a gente vai perceber e vai comprar aquela. Agora, quem não é imparcial não pode ter da parte dos portugueses e dos consumidores uma aceitação, né? Porque o que nós vemos sistematicamente é a desvalorização do Porto, é a meterem outros clubes no alto quando nada fazem para isso, são ofensas e desvalorização dos feitos do nosso clube, como foi agora o caso da alegria que o Sr. José Manuel Delgado mostrou ao ouvir o gol do Sérgio. A alegria imensa que ele tinha, parece que tinha morrido alguém. E depois dizer que a Juventus que era uma equipa fraca, que tinha jogadores fracos, que quando eliminou quando o Benfica eliminou eles, é que era uma grande equipa, mas estamos a brincar. Mas isto aqui é imparcialidade. Isto não é imparcialidade, isto nem é incompetência, isto é incompetência. E aquela pessoa, se fosse no clube de futebol, tinha que ser despedida porque é incompetente. Portanto, a comunicação social devia dar um bocadinho mais, devia pôr a mão na consciência, e eu sou um defensor da comunicação social, adoro os jornais, sempre gostei, mas também chega uma altura que cansa. Cansa porque sempre a bater no mesmo, sempre a tentar jogar os feitos de um clube, seja quem for, podia ser o Sporting, podia ser. É o que eles fazem. Tudo o que o Porto faz é desvalorizar. E depois vão dizer estas parvoíces. É a TV 24 que reclama imparcialidade, como hoje vi uma publicidade deles a dizer muda tudo, menos a imparcialidade, ou eles são parvos, ou são estúpidos, porque tem uma pessoa lá a trabalhar. Como o Sr. Pedro Brás, que é tudo menos parcial, é um autêntico adepto de um clube que só falta vestir a camisola a falar tudo o que seja contra o Porto, ele apoia. Portanto, estamos a falar de imparcialidade. É ridículo e as pessoas têm essas pessoas que comandam isso, que se não têm competência, têm que dar lugar a outras pessoas novas para se renovar a comunicação social, para se puxar novamente os consumidores a. Para os jornais e para as televisões, para as notícias, porque senão vai chegar uma altura em que vão ter que falir. Ah, pois vão, porque as pessoas não vão suportar isto muito mais tempo.
Mas porquê que tu achas que isso acontece, que essa postura acontece? Achas que são posturas do foro mais individual, mais pessoal,
Exatamente, aí
a
está.
chamada
Foi isso.
azia, ou
Aí
achas
está.
que há algo mais concertado que tenha a ver com o
Não, aí
próprio
está.
poder das instituições? O que é que tudo isto parece, Paulo?
Eu separo as pessoas das instituições. Portanto, eu não culpo o Jornal da Bola, nem o Jornal, nem a TVI, nem o SIC, nem seja o que for. Eu culpo as pessoas que mandam, que escolhem os editoriais, que fazem as análises, que fazem as opiniões. São essas pessoas que estão mal, porque não são parciais, não são honestas. Não são honestas, porque falam como se estivessem no canal de um clube. Quem tem que falar assim são as pessoas do Porto Canal, da Benfica TV, da Sporting TV, porque ali é um canal do clube. Ali a pessoa pode ser imparcial. Agora, numa comunicação social que devia ser para todos os clubes, grandes, pequenos, médios, devia ser imparcial para toda a gente, não é? E portanto, a culpa é de quem está à frente e de quem dirige. São essas pessoas que têm que mudar. Não o jornal, porque os jornais são muito importantes. Eu gosto muito do Jornal da Bola, sempre gostei. Dei muitas entrevistas para o Jornal da Bola sem receber um euro. Sem receber um euro, porque eles também me deram muitas coisas a mim, também me deram visibilidade, também se interessaram pela minha história. Tanto o Jornal da Bola como o Record, como o Jogo, como a Sport TV, são tudo instituições que fazem falta e que podem ser importantes no futebol. Agora, não desta forma como eles fazem, porque isto que eles fazem não é nada, isto é, jogam uns contra os outros, promovem o ódio, promovem a divisão das pessoas, e é por isso que o futebol português está muitas vezes no estado em que está, e pronto, e é mais ou menos, basicamente é isto.
Sem dúvida, Paulo, de facto. Aqui, como dizia um jornalista do Jogo, o diretor do Jogo, creio que era, aqui há uns tempos que o Futebol do Porto, em Portugal, parecia um clube estrangeiro. Um pouco isso.
Completamente. E tu vistas as páginas dos jornais estrangeiros por todo o mundo. Toda a gente se derreteu com o Porto, com o feito que o Porto fez. Toda a gente valorizou. A bola também valorizou na primeira página, sem dúvida. Mas depois aparecem estas aves raras a estragar tudo aquilo que algumas pessoas, porque eu conheço muitos profissionais do Jornal da Bola, muitos profissionais do Record, muitos profissionais do Jogo, da Sport TV, que são pessoas fantásticas e são profissionais competentíssimos que, apesar de terem os seus gostos, falam aquilo que vêem e falam a verdade. Agora, há outras pessoas que, se calhar, têm posições maiores e não conseguem despir a puta da camisola e serem isentos das análises que fazem.
Pois isso é que é muito importante nós fazermos essa diferenciação, que nós até podemos ter uma parte afetiva, ou seja, gostamos de um clube, mas mesmo assim não precisamos ser irracionais na forma como
Exatamente.
vemos o futebol. Eu, se o Benfica ou o Sporting ganharem bem, apesar
Sem
de
dúvida,
vibrar
tem que ser
como
exaltado.
exatamente, temos que admitir que os outros
Exatamente.
clubes, mesmo nossos adversários, jogaram bem. Acho que isso não custa nada.
Não
Só que
custa nada.
há muitas pessoas que acham que ser de um clube é ser irracional. Isso é que não faz
Exato.
sentido
Não
nenhum.
é. Não é. Como é o nosso caso aqui, nós somos de um clube e não estamos aqui, nem nunca desvalorizamos os feitos que os outros fazem. Nunca ninguém ouviu aqui a gente dizer que o Sporting não merece estar em primeiro lugar. Ou já alguém ouviu dizer. Era fácil, se calhar, dizer: ah, o Sporting está em primeiro lugar, sabe como. Foi. Não. Está lá porque tem
Sem
mérito, porque tem
dúvida.
sido melhor que os outros todos.
Sem
E
dúvida.
é isso que faz bem ao desporto. E é isso que nós devemos promover. E lutar sempre contra pessoas que fazem o contrário disso. Porque isso não ajuda, nem valoriza o nosso próprio clube. E
Sem dúvida.
se calhar pegamos um bocadinho naquele caso que se passou esta semana, né?
Como, Paulo, desculpa, agora
Se calhar
não.
pegávamos um bocadinho naquele caso que se passou esta semana com o speaker do Porto.
Ah, exatamente, sim, exatamente. Queria que também tu
Pois,
querias te
se calhar
pronunciar também
pegamos
sobre
nesse
isso,
exemplo.
sobre exatamente sobre o processo,
Exatamente.
o inquérito interno, aliás,
Exatamente.
instaurado pelo Futebol Clube do Porto,
E muito
Fernando
bem.
Santos, o responsável do Futebol Clube do Porto pela ligação aos adeptos, por declarações após o jogo, após a eliminação da Juventus, por declarações que visaram Cristiano Ronaldo.
Exatamente. Exatamente. Pegamos nesse exemplo, que é um exemplo perfeito para aquilo que estamos aqui a falar. Ou seja, o Porto abriu um inquérito e muito bem, o que mostra que a direção do Porto está atenta e que está a zelar pelos interesses do clube, porque uma coisa é um adepto comum que vai para uma rede social falar o que quer e lhe apetece. Outra coisa é um elemento que está ligado ao Porto, contratualmente, que faz parte de uma estrutura de um clube e que envergonhou aqueles adeptos como eu, que me senti envergonhado e que me senti também ofendido, porque uma pessoa não pode escrever uma coisa daquelas sobre o Cristiano Ronaldo, e muito menos sobre a sua família, porque uma coisa é o futebol, outra coisa é a família. E aquela falta de respeito, falta de consideração para aquele que é o melhor jogador português sempre, para aquele que é um dos melhores jogadores de sempre da história do futebol, para aquele que é um símbolo do país, que defendeu o clube dele como devia defender, e muito bem. Não pode ter umas palavras daquelas super ofensivas em nome do Futebol Clube do Porto, porque mancha o nome do clube, é o nome do clube que está ligado, e os adeptos do Porto não se revêem naquilo. Eu pessoalmente não me revejo naquilo. Acredito que a maioria dos adeptos do Porto não se revêem naquilo. Teve uma atitude bonita depois de pedir desculpa e acho que fez muito bem, mas isso não apaga aquilo que. Porque a internet é uma coisa complicada. O que se mete lá nunca mais sai. E aquelas palavras custam um bocadinho de ver, porque na hora das vitórias o Porto tem que ser aquilo que é, tem que ser grande. E as pessoas que defendem e que dirigem o Porto e que estão ligados ao Porto têm que ter aquela postura de clube grande, que é como a Juventus fez. O Porto acabou de ganhar, 10 minutos depois a Juventus estava a dar o parabéns ao Futebol Clube Porto nas redes sociais. E podiam estar com uma grande azia, que estavam de certeza, mas não deixaram.
Viu-se que estava.
Exatamente, e tu viste no final do jogo o Pirro e alguns pessoas ligadas ao clube a reclamar com o árbitro, de certeza absoluta que estavam arrasados, mas o clube.
O Pavel Nedved até testou
um pontapé na. Exatamente. E no final deram os parabéns. Isto é coisa de clube grande. Coisa de clube grande que sabe estar e que sabe perder, mas também sabe ganhar. E o Porto tem que saber ganhar também de uma vez por todas. E estas pessoas muitas vezes mancham, às vezes, as coisas boas que acontecem. E não pode acontecer. Daqui para a frente, tudo bem. A gente não vamos crucificar as pessoas por um erro. Todos nós cometemos erros. Mas que sirva de exemplo para a próxima vez as pessoas terem um bocadinho mais de contenção. Principalmente pessoas que estão ligadas e que representam o nosso clube de alguma forma.
Paulo, depois deste feito épico do Futebol Clube do Porto, então novamente nos quartos de final, a vida nacional das competições nacionais continuam e o Futebol Clube do Porto recebe o Passos de Ferreira, uma equipe que tem sido, eu diria, brilhante ou quase brilhante, treinada por Pepa, grande Passos, não é? Grande meio-campo. E tu tens lá um amigo teu, atenção ao Passos e a Steven Eustáquio, não é?
É verdade, é verdade. Um jogo muito difícil. Muito... Um grande passo, como já não se via, se calhar desde aquela época do Paulo Fonseca, né? em que o passo foi à Liga dos Campeões, à pré-eliminatória. Portanto, está um passo muito, muito bem montado, muito forte, com um treinador muito ambicioso, com uma forma de jogar muito, muito apelativa, muito agradável, positiva, portanto, e com jogadores com que é preciso mudar atenção, especialmente ao meu menino, que tive o privilégio de o treinar 2 anos, e sei bem o potencial que está ali. Portanto, é um jogo muito complicado, ainda para mais o Porto, com a subcarga que tem desta fase terrível de jogos, com o esforço imenso que fez, vai mais uma vez fazer aquela rodagem que nós já sabemos que vai fazer, se calhar esta vez ainda mais.
E deve fazê-la, não é?
E deve fazê-la. Confiando em todos que estão no plantel e portanto, muita atenção a este jogo, porque é um jogo muito importante também para nós.
Falamos de Stephen Eustáquio, mas também há ligações, há jogadores também, com ligação ao Futebol Clube do Porto, o lateral Fernando Fonseca, também o Bruno Costa, não é? Feito um brilhante campeonato, não é?
É verdade, brilhante campeonato, uma equipa muito, muito, muito forte, uma equipa, aliás, tivemos essa prova na primeira volta, em que perdemos, e perdemos claramente bem.
Claramente.
Claramente bem. O Stefan é um jogador já a pedir outros palcos bem mais ao nível dele, continuar a crescer, como tem crescido.
Achas que o palco do Porto podia ser já uma realidade, ou seria demais?
Eu não acho, tenho a certeza que o Porto poderia ser uma opção muito boa para ele e muito boa para o Porto, porque é um jogador jovem, é um jogador vicioso, que tem subido a pulso. Há a imagem de vários que temos no nosso plantel, há a imagem de vários, e muitos deles não tiveram o destaque que o Stefan está a ter nestes últimos anos. Basta ver o Zaidu, que bastou-lhe uma época no Santa Clara. O Stefan já vai para aí com 4 ou 5 nomeações para melhor em campo. É um jogador que cobre todo o meio-campo com uma eficácia tremenda, um posicionamento fantástico. É um jogador que tem técnica, que sabe jogar para a frente também, que tem muita qualidade de passe, tem uma recuperação de bola também muito boa. É um bocadinho a imagem do Uribe, é um bocadinho parecido com o Uribe na forma de jogar. Se calhar um pouco mais forte naquilo que é o acerto do passe, na qualidade de passe, se calhar é um bocadinho mais forte do que o Uribe. Se calhar menos forte noutros aspectos,
mas é um jogador muito interessante.
É um jogador muito interessante que, se não for o Porto, de certeza absoluta que vai chamar a atenção ou de um Sporting ou de um Braga. Do Benfica não acredito, porque o Jorge Jesus é um treinador que gosta, não é um treinador muito dado a apostar em jogadores que vieram de escalões mais inferiores. É um treinador que gosta de jogadores já com algum nome e já feito. Exatamente. Se calhar não é um jogador muito à imagem do Jorge Jesus, mas do Rubén Amorim é de certeza, e do Carvalhal então é de certeza absoluta. e do Sérgio, nem é preciso dizer, porque temos validíssimos exemplos do ex-comungado Sérgio Oliveira, que andava em todo lado, que anda desde os 16 anos a prometer que ia ser um grande jogador, e agora foi preciso o Sérgio Conceição entrar na vida dele e na carreira dele para ele se tornar aquilo que é hoje um indiscutível do Porto, um grande jogador. É um dos grandes exemplos daquilo que nós falávamos muitas vezes, do jogador ter que sair para jogar noutros lados. Este é um exemplo também.
Isto
O
é um
Sérgio
exemplo
nunca.
paradigmático.
Exatamente. E quando parecia que a carreira dele ia andar pelos fundos e para aqueles clubes de 10 divisão, no 10, aí está ele, ao mais alto nível, a ser aquilo que o Porto precisava, um símbolo, um jogador balneário, que passa a imagem do que é o Porto para os outros, como o Pepe, e estamos a formar outra vez um grupo fortíssimo, graças ao Sérgio Conceição, e aí renovem já mais 20 anos, se possível, porque não sei se vamos ter outro treinador com esta capacidade que o Sérgio tem de descobrir jogadores, fazê-los, formar uma equipa, e de ter um grupo tão forte e tão unido como o Porto tem.
E ainda relativamente a Stephen Eustáquio, tens alguma história assim marcante com ele que possas contar, ou alguma história engraçada que possas contar? Algum jogo que tenha marcado mais dele?
Há vários jogos. Nós nesse ano, no primeiro ano dele, nós fomos à fase, ficámos em segundo lugar no campeonato, no Campeonato de Portugal, fomos à fase de subida. Foi uma fase, nós quando chegámos ao clube, eu fazia parte de uma equipa técnica, que era o Rui Narciso, o treinador principal. Nós chegámos à equipa, o Stefano jogava, e nós começámos a pô-lo, porque vimos nos treinos que ele tinha capacidade, tinha muita capacidade, e pronto, e as histórias há muitas, sei lá, ele sabes que ele é nazareno, né? Ele é canadiano, mas cresceu na Nazaré, e tem uma forma. Tem uma forma muito peculiar de falar algumas coisas e eu brincava muito com ele porque ele dizia que em vez de quando escorregava era escarregar, escarreguei, era, e eu gozava muito estava sempre a brincadeira com ele por causa destas, e a dizer que ele nasceu num sítio que só tinha gaivotas, que aprendeu a jogar a bola com as gaivotas, e nós rimos muito, porque ele é um miúdo fantástico, é um miúdo que tem uma capacidade de encaixe de brincadeiras muito forte. E que respeita, que é trabalhador, portanto, tem tudo para ser ainda melhor do que aquilo que é.
Então, muita, muita atenção ao amigo Eustáquio e também ao Passos de Ferreira no domingo, no Dragão, às 8 horas, para ouvir aqui na Rádio Portuense, Portal dos Dragões, também parceria Porto Canal e FC Porto TV. Paulo, ainda temos mais dois temas para falar hoje. Tu queres também falar a partir daquela possível suspensão de Ruben Amorim do negócio dos cursos de treinador de futebol e da ANTF, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol?
Eu custa-me
Já
tanto
temos
falar.
falado disso aqui, já temos falado
Já
disso aqui
temos
qualquer.
falado, já temos falado. Eu às vezes custa-me falar neste assunto tão só porque é tão ridículo que já me. Eu não sei o que é que é dizer. Isto, como toda a gente já percebeu, e é fácil de arranjar argumentos, os cursos de treinador é só um papel, é só um título, não é mais que isso. Porque o Rubén Amorim, com o segundo nível, ou seu quarto nível, está a fazer o que está a fazer. E como ele, há muitos outros que têm feito isso. Portanto, o quarto nível é apenas um papel que permite, é uma regra. Que as pessoas que criaram estes cursos resolveram fazer para ganharem dinheiro, porque isto é um negócio, estes cursos, e há que dizer com frontalidade, isto é um negócio, porque não me cabe. Eu não sei se isto é legal a nível da Constituição Portuguesa, porque isto está-se a negar o trabalho a pessoas na base de um curso que ninguém sabe para o futebol, um curso para médico, top, tem que saber, um curso de médico, epá, a pessoa tem que saber que aquele medicamento cura aquela doença. Agora um curso de treinador. E então voltamos atrás. Voltamos aos anos atrás. Há muitos anos atrás, quando não havia o que há hoje, PDJs e estas pessoas, ATFs que resolveram arranjar isto, uma pessoa acabava a carreira de treinador, fazia um exame qualquer e era-lhe dado o título de treinador de futebol. E treinava primeira, segunda, terceira, distrital, treinava onde lhe quisessem. Onde quisessem. E hoje em dia, os clubes portugueses deviam ter a capacidade deles próprios e a independência de escolherem quem eles quisessem para treinar, sem terem que estar dependente se tem o quarto, se tem o terceiro, se tem, porque isso não conta para nada. O Ruben Amorim, o facto de ter dinheiro, permitiu-lhe também não tirar os cursos aqui, foi tirar lá fora. E eu conheço muitas outras pessoas que têm capacidade financeira que, por causa disto, não tiraram aqui. Tiraram na Escócia, tiraram noutros países, né? E foi por isso que deixaram de ser, não aprenderam aquilo que é tão importante que se diz que dá nos cursos. Os cursos é uma questão de é muita teoria e não reflete nada aquilo que é ser um treinador de futebol. Não vou dizer que não é importante, se calhar há coisas que uma pessoa não sabe, nós estamos sempre a aprender, há coisas que é importante sempre aprender naqueles cursos de futebol. Uma pessoa que andou lá dentro do futebol 20 anos. Pouco vai aprender, porque é aqui na cabeça delas que está tudo. As ideias estão aqui, cada treinador tem a sua ideia, não há um pior, não há um melhor, há cada um tem uma ideia, e depois desses treinadores ou têm boas oportunidades ou não têm boas oportunidades. Há treinadores, se calhar, que não têm muita capacidade, ou que têm ideias mais fracas que outros, mas estão num clube, têm muita capacidade e os jogadores acabam por resolver as coisas por elas próprias. Eu dava-te aqui milhares de exemplos, toda a gente critica o Pirro, que é um treinador fraco, foi um grande jogador, mas que é um treinador fraco. Com o Sarri é que era um grande treinador, mas o Sarri saiu dois ventos e foi para o Chelsea e foi zero. O tal treinador que era mágico, que era das Juventus, era fantástico, foi e que no Nápoles era fantástico também, foi para o Chelsea, zero. Se calhar foi para lá outro treinador para o Chelsea, bem mais, não com tanta imprensa, e se calhar faz melhor. E há vários exemplos desses, há tantos exemplos aí, e em Portugal criou-se esta cena dos cursos de treinador, que só dá polémica, não se valoriza a experiência da pessoa em termos de terreno, de campo. Um ex-jogador, por exemplo, tem que ter privilégios, dê para onde der. Um ex-jogador não pode ser tratado da mesma forma que uma pessoa que é professor de educação física. Porque eu depois pergunto, um professor de educação física tem equivalência do primeiro nível de treinador? É assim que acontece. Né? Tu és preparador físico, dão-te equivalência logo para o primeiro nível de treinador. Eu joguei a vida inteira a futebol, tive que tirar o primeiro nível, tive que pagar. O preparador físico não teve que pagar, o professor de educação física não teve que pagar, deram-lhe. Ou seja, nessa lógica, eu também podia ser professor de educação física ou não. Se já tenho o primeiro nível, tenho o segundo nível, se calhar podia dar aulas. Não me deixam, pois não? Lógico que não, que não sou professor de educação física, mas o professor de educação física já pode ser treinador, mesmo nunca tendo jogado. Porque tem equivalência. Isto não faz sentido nenhum. É ridículo. Ou seja, se querem dar oportunidades a essas pessoas, tudo bem que deem. Mas os ex-jogadores, os profissionais, aqueles que viveram a vida no futebol, têm que ter, de alguma forma, têm que ter privilégios em relação a todos os outros. Eu já estou farto de dizer isso. Portanto, pensem de uma maneira. Façam mais cursos. Às vezes o problema também é esse. É que não se abrem cursos e estão pessoas à espera. Eu, se quiser tirar agora o terceiro e o quarto nível, tenho que esperar 5 ou 6 anos, mas isto faz algum sentido? Isto não faz sentido nenhum. Portanto, basicamente era só dizer isto.
É, Paulo, fica aqui a tua opinião. E tu querias, antes de irmos também aos nossos ouvintes e espectadores, querias também falar um pouquinho daquilo que tem sido a atualidade do teu Vitória Futebol Clube de Setúbal. Eu tenho visto alguns jogos, sei que tem brilhado o grande Zequinha e entre outros jogadores também de muita qualidade.
É verdade. Agora está fora dos olhares da imprensa nacional, porque está numa divisão abaixo, mas é uma paixão também minha. É um clube que eu tenho muita pena de ver e estou muito triste de ver a situação que está e continua na mesma situação difícil em termos financeiros. Está a fazer um campeonato de Portugal excelente, excelente, para a equipa que tem. Para a equipa que tem. Portanto, eu queria só dar os parabéns a todas as pessoas que lá trabalham, com muita dificuldade. Está a haver agora um processo de renegociação com muitos funcionários do clube, no sentido de saírem do clube, porque o clube não tem capacidade. Porque as pessoas que trabalhavam para uma primeira liga não podem ser as mesmas que trabalham para uma subdivisão onde não há receitas absolutamente nenhumas. E o clube está numa crise tremenda em termos financeiros. Está a lutar para ir a uma fase de subida que eu pessoalmente acho muito difícil que consiga subir, porque tem um plantel, embora tenha algumas peças com muita experiência, como o Zequinha, como o Smed, ai, agora passou-me o nome. O lateral direito, humano, como o lateral esquerdo, também que já estava lá, o nosso menino, que teve aquele problema de saúde, toda a gente sabe. Tem alguns jogadores experientes, mas depois tem muita juventude, jogadores que vieram da equipa B, jogadores que vieram dos Júniors, e isso vai ser determinante na segunda fase, porque na segunda fase vai apanhar clubes que estão a investir muito dinheiro. Alverca investiu muito dinheiro para subir, Torreense investiu muito dinheiro para subir, vai apanhar as equipas aí do Norte, que são equipas que só sendo do Norte já sabe o que é aquela raça tremenda, provavelmente, não sei se será o Canelas, se será outra, a União de Leiria também que está muito forte. Portanto, acho difícil que o Setúbal consiga este ano subir, mas tinha que dar aqui os meus parabéns ao que o clube tem, o que os miúdos têm feito, que tem sido um trabalho fantástico, e estão na luta com o Amora para ver quem é que vai à fase de subida.
É, esperemos então que a Vitória
Porque
consiga a subida, não é?
exatamente, e consiga também, era a salvação do clube, o tal investidor que o clube precisa, que assuma aquela SAD, porque eu pessoalmente acho que é inviável, muito difícil que alguém vá meter dinheiro ali com os problemas que vêm de já de trás. Eu continuo a dizer que o ideal era começar do zero, e quanto mais depressa melhor, mas é uma opinião muito pessoal minha. Agora, se aparecer aí um sheik ou um árabe qualquer que tenha muito dinheiro, pá, ficaria muito feliz, mas acho muito difícil, sinceramente.
É, sem dúvida, até porque Vitória faz falta
Faz
e de
falta,
que
faz muito,
maneira
muita
ao
falta.
futebol português, não é? E sobretudo às principais
Sem
competições
dúvida, sem dúvida.
do futebol
É
português, mas
esquisito.
o Vitória que tem jogadores já no seu plantel muito interessantes. Eu até acredito que consigam fazer alguma coisa. Tem, por exemplo, um grande guarda-redes, o João Valido, não é? Que tem muita.
Meu menino, sim senhor, já está há muitos anos, é uma das grandes esperanças do clube. Infelizmente, digo isto, porque ele é um dos prejudicados desta situação toda, porque era um miúdo que estava a evoluir numa primeira liga e vê-se neste momento numa segunda divisão, se calhar não vai subir ou vai ter que sair dali, porque por muito amor que ele tenha ao clube e tem, se o clube não avançar em termos de outra competição mais visível, ele vai ter que sair, porque senão não pode ficar ali a vida toda, né? Como é óbvio, ele e mais alguns. Mas lá está, é muito esquisito para mim ver a Primeira Liga sem o Vitória de Setúbal. É muito estranho ver ali clubes que sem história absolutamente nenhuma e ver depois o Vitória de Setúbal na situação que está. Mas também a culpa também é um pouco das pessoas que estiveram neste clube e que deixaram o clube chegar a esta situação.
E
Nós cá
há um
estaremos, mas.
extremo, eu agora estou-me aqui a lembrar da equipe do Vitória, há um extremo que também acho muito interessante, que é o Camu Camu.
Sim. O Camu Camu era da equipa de sub-23. Já jogava no campeonato de sub-23, já é um jogador com alguma tarimba, chegou a jogar algumas vezes também na equipa principal, ainda na Primeira Liga. Portanto, são jogadores que vieram do sub-23. O sub-23 era uma equipa muito boa, que o treinador era o Chiquinho Conte, que foi meu colega no Vitória
Chiquinho
de Setúbal.
Conde, grande
Era
Chiquinho Conde. Grande referência.
uma equipa muito bem trabalhada, o Chiquinho, era a imagem do Chiquinho, uma equipa alegre, que jogava para a frente, que tinha muito bons jogadores, e saíram esses jogadores do sub-23, desapareceram todos, né, como é lógico. E alguns que sobraram ficaram ali, entre eles o Campo Campo, que é uma das estrelas da equipa no Campeonato de Portugal.
Sem dúvida, esperemos então que o Vitória rapidamente suba à
Está bem.
Primeira Liga e novamente lute por títulos, que é uma equipe com também com um palmarés rico, nomeadamente até ao nível de Taças de Portugal.
Passa por
Paulo,
favor. Exato.
estamos já no final do nosso programa, mas ainda vamos à nossa bancada
Ah,
virtual,
verdade,
Facebook Portal dos Dragões, YouTube também Rádio Portuense. Peço ao Eduardo Duarte, que está lá em casa na produção deste programa, a quem mando um grande abraço, então que ponha algumas
verdade.
mensagens no ar.
Olha, Ana, estás a ver? Estamos a ser vistos nesse túnel também, já viste?
Estamos a ser vistos em Setúbal, nós somos vistos
Já?
no Porto, em
Aqui
Setúbal,
a Ana,
em todo o mundo.
não sabes aqui, vou dizer aqui, esta menina aqui, a Ana, é filha do meu primeiro treinador. Meu primeiro treinador, meu querido Henrique, que foi a pessoa que me ajudou muito a ser aquilo que eu estou, muito importante na minha. Portanto, um beijinho para o pai, que é uma pessoa que eu adoro, e que está sempre em todas as fases da minha carreira. Sempre tive a oportunidade de falar dele e assim o vou fazer até poder.
Um grande beijinho então para a Ana e também para o pai da Ana, primeiro treinador então do Paulo Catarino. O Mbemba Touré, que foi ele que nos ensinou a pronunciar Mbemba e não Mbemba, que é Mbemba, segundo aqui o Mbemba Touré, Mbemba.
Olha, não, esqueci-me de quando falámos do jogo, esqueci-me de referenciar isso. Craque, renovem já urgentemente mais 10 anos com o Mbemba.
Renovem já então com o nosso Mbemba e diz-nos aqui o nosso Mbemba Touré, melhor locutor do mundo, como estás? Estou ótimo,
Olá.
estou ótimo, Mbemba, muito obrigado. Depois daquela loucura saudável, digamos assim, que foi terça-feira, aquele momento de emoção. E um grande abraço para o nosso Mbemba Touré, que está sempre connosco. Um grande abraço, my friend. O J Snow 34 Reis. Já só nos falta aqui colocar a coroa, Paulo, não é? Só nos falta uma coroa. Isabel Alves, Porto, o melhor do mundo. Também concordamos. Um grande beijinho para a Isabel. José Carlos Vasconcelos Oliveira, nosso José Carlos, sempre connosco. O Porto não é um tubarão, é antes uma orca. Baleia assassina que de vez em quando come tubarões candidatos ao título. Abraços de Istambul, Gaia, e força Porto, vence por nós. Ai, está muito boa esta, José Carlos.
O humor fica sempre bem.
Nuno Melo, Porto, aqui no nosso YouTube, a exultar com o nosso clube. Porto, Anela Vilela, olá David, boa tarde, e Luís, boa tarde, beijinhos, também um grande abraço para o nosso Luís Mesquita, o nosso Luís Mesquita, e um grande beijinho para a nossa Amélia, ela que não perde um único conteúdo que nós fazemos, um único. Sousa Noel, parabéns meu grande Porto, parabéns meu grande Porto, está de parabéns, de facto, estamos de parabéns. Um abraço, Sousa. Helena Menezes, nossa apoiante, façam como a Helena Menezes, tornem-se apoiantes desta nobre causa, o Portal dos Dragões. Olá, David e Catarino, beijinhos, beijinhos, Helena. Sousa Noel, outra vez, o melhor de sempre, Conceição. Ricardo Batista, grande Catarino.
Mais um grande portista, também aqui da minha cidade.
O nosso Catarino, sempre com os seus apoiantes e também grandes esportistas de Setúbal. Amélia Vilela, olá Catarino, boa tarde, beijinhos. O nosso Porto é o maior, Catarino. E o David e o Luís são o máximo a gritar em golo. Golo, golo. É uma festa louca. Não sei se tu já viste, Paulo, a nossa loucura.
Já vi.
João Valente, boa tarde, David Guimarães e Paulo Catarino. Jogamos como equipe e isso foi fundamental para ganhar a Juventus. Parabéns, Futebol do Porto. Sem dúvida, também já falámos aqui uma exibição globalmente muito, muito consistente. Não compreendo como há adeptos que criticam tanto o nosso treinador, Sérgio Conceição. Também não. Muito.
Eu.
Celeste Santos, olá, boa noite de França, um grande beijinho para a França. Miguel Martins, olá, boa noite da Alemanha, também um abraço para a Alemanha. Rogério Martins, boa tarde, David e Paulo Catarino, tudo, contra tudo e contra todos, passamos com distinção esta eliminatória. Pepe, Sérgio Oliveira e Marchesino foram monstros em Turim. Agora podemos sonhar em algo mais. Parabéns a toda a equipe. Forte abraço para todos por isso. Pois é, Paulo, tu nem te pronunciaste tanto. Por acaso até ficou esquecido, Marcha, né?
Não foi, mas não foi por querer, foi mesmo porque acho que também ainda não há palavras para definir o Marchesino, né? Portanto, se calhar é melhor não dizer nada.
Eu
É fantástico.
até foi por culpa minha, eu devia ter-te perguntado concretamente por Marcha de fazer essas incríveis em quantidade e qualidade.
Nós focamos sempre nos que fazem o gol, às vezes esquecemos aqueles que defendem. E o Marchesino, fantástico, fantástico. Todos, foram todos.
Graça Ribeiro, o Porto é o maior, vivo em Liverpool e os ingleses de Portugal só gostam do Porto. Grande abraço para a Graça. Delfim de Almeida Moli, aqui em Berne, também o Porto, muito respeito, ou seja, também tem muito respeito pelo Porto em Berne. E grande abraço, Delfim.
Só creio que me tem.
É mais isso, infelizmente. Helena Menezes, pena o nosso Pepe não ser mais novo. Por acaso, mais novo, mas parece que está para aí com 18 anos.
Mais está novo lá. Ainda, estava mais novo ainda, tinha nascido há uma semana.
Olha, é por aí.
Ele é tão novo, para 38 anos, algo. Eu tenho 48, vou fazer 49 e sinto novo.
Mas não se nota nada, Paulo. Não se nota nada. Fazer 49. Tu ainda parece um menino de colo.
Daqui a dia 25 deste mês vou fazer 49. Ainda jogo.
Quando é que tu fazes, Paulo? Que é para eu não me esquecer e te dar os...
Dia 25 de março.
25 de março. Espero não me esquecer e então dar-te os parabéns. José Matos, a cara de azia de Fidalgo, a quando o segundo gol do Porto, é vergonhoso. Não me revejo num país que permite situações como esta. É aqui daquela situação que já falaste. Amélia Vilela, olá Eduardo, boa tarde, beijinhos, também um beijinho aqui para o nosso Eduardo, Amélia, sempre muito simpático. José Matos, nenhuma equipa a quem o Porto ganha tem valor.
É aquilo que falávamos.
De facto, aquela comparação, não que o feito do Benfica nesse ano não tivesse sido um grande feito.
Não tem nada a ver.
A Juventus era uma equipe muito forte, com certeza que
claro
era.
Que sim,
apesar
claro
de ter sido rebaixada à Liga Europa, era uma equipe
exatamente,
muito forte. Não, não vamos dizer que não. O Benfica, por acaso, também defendeu com 10, estoicamente, a passagem a essa final da Liga Europa. Mas uma coisa, apesar de tudo, é a Liga Europa, outra coisa é a Champions League e outra coisa é esta Juventus com Ronaldo, também, apesar de tudo, acho que é outra coisa ainda. E também temos que dizer uma coisa, que é, mesmo que até tivesse alguma racionalidade aquilo que foi dito, o que não faz absolutamente sentido nenhum é que esse jornalista aproveite este momento para desvalorizar a vitória do Futebol Clube Porto e não valorizar ao máximo. Isso é que, sinceramente, eu não percebo. E também que meta o Benfica ao barulho, porque parece que é tudo Benfica. Quer dizer, não se está a falar do Benfica. Não se está a falar do Benfica ali, não é?
Aquela pessoa é doente. É aquele adepto doente do Benfica. E transporta isso para a profissão dele. Isso é que está mal.
José Matos, ainda vocês dão uma lição do que é ser profissional, mesmo ligados ao Futebol Clube do Porto, são isentos.
É verdade.
Obrigadíssimo, José Matos. É muito importante ouvir essas palavras.
É mesmo, ele devia de olhar para o nosso exemplo.
Muito obrigado, José. Filipe Portela, um abraço a vocês, campeões. É verdade, Paulo, não sei se já te tinha transmitido o convite, Filipe. Acho que se calhar já a semana passada.
Já estás
convidado também para a Tainada de Viana do Castelo, aqui com o nosso Filipe Portela. Temos que combinar. Emanuel Leal, boa tarde, portistas. Boa tarde, Emanuel. Football It's Life. Eu acho que é verdade, Football It's Life. Viva ao Jorge Nuno Pinto da Costa. Saúde. Long live the King. João Valente, a vossa narração ao Juventus Porto é da alma. Parabéns à melhor rádio do país. Saiu mesmo. E eu ia dizer do coração, mas saiu do coração e das tripas. Das tripas à mola do Porto. Grande abraço.
Eu vivi da mesma forma. Eu vivi, aliás, a minha esposa até me disse isso. Eu vivi da mesma forma da quando do gol do Juari em 1987. Exatamente da mesma forma. Com a respiração quase não saía. Fiquei um bocado em branco. Ela deve ficar um bocadinho assustada. Mas fez-me reviver. Só que a única diferença foi que em 87. Foi um título que nós ganhámos. Aqui foi só uma eliminatória que nós passámos, mas de qualquer maneira foi muito importante também.
E novamente, passando nestas questões mais místicas, passaram 17 anos de Old Trafford e
17 anos de Viena.
E 17 anos de Viena. Havia um passado quando Costinha fez aquele gol em Old Trafford. Ou seja, 17 mais 17, 34 agora.
Exatamente. 17 e agora vamos ver o que é que vai ser. É muito complicado, é muito difícil. Temos de ter consciência disso.
Diz-nos ainda aos 100 matos, diz-nos ainda, porque foram 17 anos da caminhada de Viena para Old Trafford, para a caminhada de Gelsenkirchen, e 17 anos mesmo, no mesmo dia exato, de Old Trafford, do golo de Costinha, para o golo de Sérgio Oliveira. Assim é que é, para ser mesmo correto. José Matos, só não sigo os vossos diretos, porque sofro de ansiedade e não consigo apenas ouvir. A ver consigo, embora sofra, como todos, mas o vosso trabalho já passou fronteiras. É, sem dúvida, o nosso trabalho já passou fronteiras. Até se meteu connosco um youtuber brasileiro com muita piada. Não sei se viste também. Ele teve muita piada. O Full, a quem eu convido também para espreitar no canal dele, muito interessante, o canal Sou Futebol. F-U-L-L, Full. Nosso camarada canarinho. António Brás, boa tarde para os melhores comentadores da nossa praça desportiva. Força Futebol Clube do Porto. Obrigado, António. Também está sempre connosco. Olha, o Sebastião Maria Rangel Silvano, de Lisboa. Ele liga-nos sempre para o fórum e convido novamente. Próxima semana, fórum, segunda-feira, ao meio-dia, para comentarem, para opinarem com a vossa voz aquilo que foi esta brilhante passagem do Futebol Clube do Porto frente à Juve. Sebastião Maria Rangel, então, diz-nos: a nação portista está toda de parabéns pela passagem do Porto à fase seguinte. Sem dúvida. Saudações a toda a nação portista, David e Paulo Catarino. Jorge Nelson, enquanto jogador, está-te aqui a fazer uma pergunta. Eustáquio, aliás, jogador que o Porto tem que contratar. Eustáquio, jogador que o Porto tem que contratar, exatamente. Acha então que seria um bom reforço o nosso Jorge Nelson, ele também que é um ouvinte habitual. Eu
vou dizer só uma parte. Em relação ao Stefano, por exemplo, eu lembrei-me de uma coisa que lhe disse e que ele depois, mais tarde, me disse: tu tinhas razão. E ele, agora há pouco, disse, também deu uma entrevista e realçou aquilo que ele tinha dito. Ele uma vez, quando saiu da nossa equipa para o Leixões, né, falámos com ele, na lógica, e demos lá alguns conselhos. E um dos conselhos que eu lhe dei, pessoalmente e particularmente, foi: quando chegares ao teu novo clube, vais jogar no patamar, a primeira coisa que tens de fazer é conquistar os teus colegas. Primeiro conquistas os teus colegas e só depois é que vais conquistar o treinador. Quando tu conquistas os teus colegas, queiras ou não, o treinador acaba sempre por ser conquistado, porque os teus colegas vão querer que tu estejas em campo, vão querer que tu jogues, vão se sentir bem contigo em campo. E ela depois, um dia mais, lembras quando disseste aquilo? E é verdade. E então, quando chega, se tu conquistares os teus colegas, seja fora do campo, seja dentro do campo, é tudo muito mais fácil.
Grandes conselhos aqui do nosso catagol e faz todo sentido. E teve o sucesso que se sabe. Ele está aqui, e ainda não sabemos que patamar poderá ele atingir. Exatamente. Exatamente. Rogério Freitas, aqui da Califórnia, viu o Porto ganhar os 7 títulos europeus e esta passagem é como um título para mim. Muito feliz pelos jogadores e principalmente pelo nosso míster e presidente. Somos dragões. Grande abraço, Rogério. E para a Califórnia, grande estado. João Marques, ótimo programa, grande abraço de Maputo. Grande abraço aí para Maputo, my friend.
Se nós queremos um programa bom, com paixão do nosso clube, é isso que estamos aqui a fazer.
Sem dúvida. Yata Lopes, o Vitória tem jogadores muito interessantes. O Zequinha, até foi jogador do Porto, exatamente, o Zequinha.
Meu amigo pessoal, quem eu gosto muito. E que fantástico, né? Aliás, o campeonato que ele está a fazer mostra que é mesmo.
Está jogado de uma maneira inacreditável. Manu, e atenção, o guarda-redes é novo, exatamente, que eu também tinha falado, o João Valido. Mas é bom, de certeza, vamos ouvir falar dele mais tarde. Abraços esportistas, sem dúvida. Grandes craques no Setúbal. Uma equipa a despontar. Vitória Ferreira Menezes, o Pepe é como vindo do Porto, ora nem mais, nosso Vitória Ferreira, nosso apoiante também, façam como.
Para mim não é, porque eu não gosto de álcool. O Pepe para mim é como.
Eu também não bebo, Paulo. Já somos dois.
O Pepe para mim é como a água. É fantástico.
É límpida, pura.
Embora o vinho do Porto seja uma coisa que toda a gente adora, eu não, porque eu não gosto de álcool, mas não é só do vinho do Porto. Tudo que tem álcool eu não gosto.
Tu não bebes. Já somos dois. Rogério Martins, eu não disse, mas vocês também são uma dupla monstruosa. Obrigado, Rogério.
Falta saber qual monstruosidade é essa.
Acho que esta é uma monstruosidade benigna, positiva. Grande abraço, Rogério. Lionel Filipe Abreu Nóbrega. Nóbrega, que é apelido, como eu digo sempre, de um antigo jogador do Futebol do Porto dos anos 60.
Exatamente.
Jogador importante do Porto. Grande Nóbrega. Fiquei arrepiado porque esta passagem significou muito para o nosso presidente. Exatamente. Já falámos daquela fotografia. Delfim de Almeida Moli, há que ter fé, portistas, acreditar até ao fim. E é essa crença, então, que todos mantemos nesta temporada, naquilo que resta desta temporada, e especialmente naquilo que poderá ser ainda a participação do Futebol Clube do Porto na Champions League. Mas nós na próxima sexta-feira teremos tempo de falar nisso, porque já será conhecido o adversário do Futebol Clube do Porto. Quando nós fizermos este programa para a semana e fazemos já as nossas despedidas, já iremos conhecer então este adversário. O próximo adversário, aliás, do Futebol Clube do Porto. Paulo, muitíssimo obrigado por teres estado connosco. Mais uma prazer. Vez, é um prazer gigante ter-te.
Sem dúvida que é sempre um prazer e ler estas pessoas todas e tudo que elas dizem é sempre um prazer. É sinal que estamos a fazer as coisas bem e que o programa, pelo menos esta hora, estamos aqui entretidos a falar bem do nosso clube e não a falar mal dos outros, a falar bem do nosso clube e a tentar contribuir um pouco, que é o que todos os portugueses devem fazer. Se não quiserem falar bem, pelo menos estejam calados. É só isso que tenho para dizer.
Ficam aqui as palavras sábias do nosso Paulo Catarino. Catagol, até para a semana. Amigas e amigos, eu estarei de volta à antena para mais programas já amanhã e também depois, no domingo, aquilo que é esse jogo Futebol Clube do Porto, Passos de Ferreira, para acompanharem aqui com os meus comentários o relato do Luís Mesquita, mais uma jornada da Liga NOS, mas temos um fim de semana também com muitos conteúdos, até com algumas surpresas. Beijinhos e abraços, até à próxima e muito obrigado.